Olha, mais uma grande conquista para os atletas sul-cocalenses. São 20 medalhas do Campeonato Brasileiro de Karatê na fase final e estudantil. Isso aconteceu agora na última semana em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o maior evento nacional da modalidade dos últimos tempos. Competição realizada nesse mês, né? Vamos aos nossos convidados. Está conosco o professor responsável pela Associação Boava de Karatê, Shotokan. É isso ou não? Acertei?
Isso,
muito bem. Que é o técnico Luiz Henrique Boava, faixa preta, sexto Dan, formado em Educação Física, bacharelado da Unesc, pós-graduado em Fisiologia e Treinamento Esportivo da Unesc. O professor Luiz também é técnico da seleção catarinense desde 2001. Tudo bem, professor? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ed, que fez essa ponte aí com a gente. É um prazer, né, estar aqui. Até como eu já comentei com vocês, né, sou natural de Uruçanga, né? E já quero agradecer e mandar um abraço à minha comunidade de Santana lá, meus parentes da parte da minha mãe, tudo de lá. Então, eu sinto muita vontade em estar aqui em Uruçanga.
Seja bem-vindo, professor. E também cumprimentar a professora da associação, Boava de Karatê, Shotokan, Cristina Cássio, faixa preta, terceiro Dan, formada em Educação Física, bacharelado da Unesc e formada também em Psicologia pela Unesc. Tudo bem, professora? Bom dia.
Tudo bem, bom dia a todos que estão ouvindo. Que seja uma conversa muito produtiva.
Muito bom, bom recebê-los aqui. 20 medalhas, esse foi o número, não?
Isso.
Como é que foi o campeonato? Fique à vontade para falar um pouquinho.
Olha, foi a batalha já foi desde aqui, né? A gente sabe que para ir num evento desse, além de estar preparado, vem uma parte muito difícil, que é a parte financeira. Então... a gente tem um apoio, a gente tem um trabalho muito forte ali com a prefeitura, né? Já há bastante tempo, onde nos ajudou aí com o transporte. A gente teve que fazer pedágios, né? Então a gente conseguiu levar 17 atletas para esse evento. Foi a nossa maior delegação, né, Cristina?
Sim.
E a gente bateu o nosso recorde, que era 16 medalhas do ano passado. Aí botemos uma nova meta, que agora foi 20.
Campeonato nacional, né?
Nacional.
Isso.
A maior dificuldade nossa no evento lá é que estava muito calor. Nós chegamos na segunda-feira, um calor de 40 graus lá em São Paulo. Então foi bem desgastante. A gente já estava um pouco preparado, a gente trabalhou os atletas para essa condição, mas mesmo assim é muito difícil. Foi por nada. A gente estava num ginásio muito grande, né? Onde eles tentaram amenizar o máximo possível, com geradores de ar-condicionados grandes lá, mas mesmo assim não deu conta. Assim, foi muito, muito desgastante para todo mundo. Técnicos, árbitros, atletas, pais, todos que estavam envolvidos na organização.
Outra questão foi, porque como foi falado ali, né, foi um dos maiores eventos que teve. Girou em torno de 4 mil atletas. Então, fora os técnicos, pais, todo mundo que estava lá dentro, né? E os eventos, normalmente, eles costumam acabar mais cedo. 6 horas, geralmente, já está liberado. E esse evento, como teve muita gente, tu acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, porque o evento ia até altas horas da noite, assim. Então, além de todo o calor... Teve toda essa questão também, que o evento realmente foi gigante. Eu acho que eles não estavam esperando tanto.
E também, para o ouvinte entender, como funciona o modelo do campeonato? Vai eliminando ou não? É por luta? Como é que funciona?
Isso. Tem tanto o kata quanto o kumite, que é a luta, né? O kata é uma apresentação, no caso, de movimentos. E é feito a chave, né? Que é por sorteio. Quem vai contra quem. Então, quem vai perdendo vai sendo eliminado, quem vai ganhando vai passando adiante, né? No caso, vai afunilando até chegar no campeão. Isso tanto para o kata quanto para a luta. Aí existem dois níveis de categoria, que a gente chama categoria de novos e categoria especial. A categoria de novos é por graduação, no caso, quem vai até faixa verde, e a categoria especial de roxa acima. Quem é categoria de novos, que perdeu, já sai fora. É eliminatória simples. Quem é de roxa acima... A gente chama de eliminatória olímpica, né? Que tem repescagem. No caso, todo mundo que perdeu para os dois que foram para a final, voltam para a repescagem para buscar o terceiro lugar.
Entendi. Falamos do campeonato, mas até chegar ao campeonato, e principalmente com expressivo resultado que foi obtido, tem toda uma preparação, né? Todo um, já de algum tempo ou não?
Sim, a gente já sempre programa o nosso planejamento, né? Que é a palavra mágica. É, tu planejar o que tu quer almejar. Então a gente já planeja isso no início do ano e inclusive assim saiu até um pouco fora do nosso planejamento para melhor. A gente conseguiu esse ano colocar dois atletas na seleção brasileira, onde a gente participou aí, a gente vai participando dos eventos e não vai contabilizando, mas foram mais de 20 eventos. Então assim, foi um ano muito puxado, muito desgastante assim para a gente, para todos, né? Mas foi um ano muito gratificante, que eu só tenho a agradecer. Então a gente conseguiu medalha de sul-americano, tivemos dois atletas no pan-americano. Então assim, a gente planejou, mas achava que não chegaria tão rápido assim. A gente já teve atletas na seleção há um tempo atrás, hein? Aí veio a pandemia e deu essa quebrada, acho que em todos os segmentos. A gente perdeu atletas também, assim, que pararam, tiveram que trabalhar. Mas agora a gente está fazendo um trabalho novo, tá pós-pandemia, né? Que até 14 anos, aí 15, a gente está com uma galera muito boa, que vem vindo nessa geração agora.
Esse foi o último evento do ano ou não? Ou tem mais ainda esse ano?
É, nós, assim, eventos no nosso calendário, o que a gente tinha planejado já terminou. Esse era o foco nosso, né? Teria o JASC, que eu iria arbitrar, eu e mais o meu filho e outro aluno, que a gente também teve a participação de dois árbitros no brasileiro, que já são árbitros nacionais, que também comporam a nossa delegação. E nós iríamos arbitrar o JASC, porque a gente não tem nenhum atleta adulto para competir. Só que devido às cheias aí, né, a gente estava vivendo os opostos. A gente lá estava um calor e aqui o pessoal sofrendo com as chuvas. Né? Então acho que foi adiado. Então a gente vai fazer um evento, a gente não fala campeonato, é um festival, né?
Interno.
É, interno, para o nosso projeto de Karatela, que vai ser no SESC de Cocal do Sul. Quero agradecer ao Bruno, né, que é o nosso coordenador do SESC lá. Mandar um abraço para ele, para a Simone, para o Vinícius, que trabalham lá. Que ele que está articulando tudo, vai ser um evento gratuito, tá? Onde todos vão receber medalhas. Então, é um festival assim, para interação. Os pais verem o crescimento das crianças, dos alunos dentro do projeto.
Quando é o evento?
Vai ser dia 14.
14.
Quinta-feira, 14 de dezembro.
À tarde.
À tarde. Professora Cristina, como é que é? Dá para levar a psicologia pro dia a dia do karatê, não?
Dá. E como dá? E como ajuda? Colabora muito.
Como é que funciona esse trabalho da psicologia no karatê?
Então, puxando lá de trás, eu já fui atleta. Então, uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade com essa questão de lidar com ansiedade, né? E tudo mais. Muitas vezes treinava e na competição não conseguia aplicar o que foi treinado. Então, a partir de que eu comecei a fazer a faculdade de educação física, eu tive uma grade, né, que era de psicologia do esporte, e eu decidi ali que eu faria faculdade de psicologia para auxiliar os meus alunos, né, para eles não passarem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, sempre tudo que eu estudei, eu usava eles como cobaia, assim, né, de certa forma. E eu percebi que vinha dando muito resultado. Então, esse ano, eu fiz um grupo com eles. Eu já tinha feito um, mas antes de eu me formar, então não estava bem elaborado. E eu fiz um grupo com eles que, semanalmente, nós nos reuníamos, né? E eu conversava com eles sobre tudo que pode acontecer, né, dentro da competição, mostrando as emoções, né, que possam surgir e todas essas questões com a ansiedade e tudo mais. E isso deu muito resultado, né? Esse ano foi um ano incrível, assim, pra gente. E aí tem a questão do dia a dia também, né? Porque não é só o treinar e a hora que tu vai competir. Mas tu não trazer as coisas de fora pra dentro, né? Do teu treino, não deixar, não se prejudicar, né? Por coisas que estão acontecendo em casa ou e deixar aquilo fazer com que teu rendimento baixe. Então, tem ajudado bastante.
Que bom. Olha, quem manda um abraço para vocês aqui, deixa eu ver quem é. Ah, é o Wilson Alexandre, tá mandando um abraço também aqui. Bom dia, Professora da minha... Ah, Clara de Santana, manda um abraço também. Professora de Santana, né?
Sim, sou natural de lá.
Exatamente, mandando um abraço aqui também. Estamos falando deste resultado do Campeonato Brasileiro de Karatê, onde Cocal do Sul trouxe 20 medalhas, resultado extremamente expressivo, e competição que foi em São Bernardo do Campo. A temperatura, então, falando tecnicamente, professor, ajuda ou atrapalha na hora de um evento como esse?
Olha, se tu não está preparado, atrapalha e muito. Uhum. A gente via, assim, o desgaste de muitos atletas que não contavam com... Mas que a meteorologia avisa que vai estar uma onda de calor, mas tu não espera tanto. E estava uma umidade também baixa. É. Então a gente sentia muito assim à noite, o próprio nariz, uh-huh, assim, ressecando. Então, assim, para os atletas a gente sabia, assim, terminando a luta bem exaustos, assim. Mas a gente tentou se preparar ao máximo, a gente sabe que nunca é o 100%. Né? A competição é o 100%. Mas a gente almejou, assim, nossos objetivos. A gente, claro, sempre quer mais, né? Mas nesse evento a gente também teve a Maria, tá? Que se tornou tricampeã brasileira, 3 anos consecutivos. Tá? Nós temos já bicampeões brasileiros, Iago, também bicampeão escolar também. Sim. Esse ano. Tá? E são os dois atletas aí que foram para a seleção esse ano. E desempenharam um bom papel. O Iago acabou ficando terceiro nessa categoria. E no escolar foi campeão. Então quase que a gente emplaca aí dois tricampeões aí. Uhum. Tá, que estão fazendo já história na nossa academia. Mas, assim, vários atletas também que foram destaque lá. Vou citar lá a Lara, 2 medalhas de ouro. Uma menina que teve há um mês atrás aí, uma lesão no...
tornozelo.
Na ULESC, né?
Sim.
Ela torceu lá e ficou aí 1 semana, 2 afastada, fazendo esse tratamento. E mesmo assim, ainda com 2, 3 semanas, voltou no ritmo e saiu muito bem. Então, a gente sempre fala, né, que o karatê, ele te ajuda, é para a vida, né? Para te superar as coisas do dia a dia. Então, ela realmente foi um exemplo aí de superação. De se lesionar aí 1 mês antes da competição, e ainda consegui dar a volta por cima.
Uhum. É claro que muita gente sabe, mas nem todo mundo. Eu queria ouvir de vocês, porque além do resultado técnico, né, da questão de dia a dia e tal, a família está no karatê, né? Porque não sabe, professor e a professora são casados e tem toda uma história envolvida dentro do karatê, não? Fique à vontade. Como é que foi e está sendo essa história, né?
Assim, pra gente, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, é complicado quando tu se senta com o teu filho competindo. Então, é uma coisa mais, assim, entra essa parte emocional, né?
Uhum.
Mas, com o tempo, tu vai aprendendo a lidar com isso. Então, mas é muito legal porque a gente trata lá no nosso dojo, né, como uma família. Então, muitas vezes a gente tem que dar bronca, a gente dá, tem que ver se tem que fazer um carinho, tem que ver se tem que enaltecer o esforço de cada um. E a gente está sempre em contato com os pais, porque eu falei que é uma família, e a gente só tem a agradecer, porque a gente tem um grupo muito bom mesmo. E a gente fez esse pedágio, todo mundo regaçou as mangas, fomos trabalhar, tá? Porque a gente sabe que todo mundo está vivendo uma situação difícil no país. E nem sempre a prefeitura vai ajudar com tudo. A gente sabe que tem várias modalidades lá. E o Fernando, o Eric é um parceiro muito bom da gente. A gente já tem um projeto aí de, acho que mais de 20 anos aí que a gente está. Desde 2001, se não me engano, a gente começou o projeto da prefeitura. O nosso departamento, que é a Autarquia de Esportes, lá o Jean e o Igor também. O Jean está à frente lá. O Igor, que é o braço direito dele. Então, sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando. Então, a gente sabe que sem esse apoio dos pais, poder público, a gente não consegue ir muito longe. Tá tudo bem atrelado.
Vou dizer que lidar com os filhos dos outros é mais fácil do que com os nossos, né?
É mais fácil.
Eu tenho o meu menino, eu tenho minha sobrinha que compete em alto rendimento.
Uhum.
E o coração sempre aperta muito, assim, pra ficar de técnica pra ela. Porque daí tu tem que conseguir separar, né, as duas coisas. Parece que com os outros é mais tranquilo, apesar de que a emoção vai lá no alto. A gente tem um filho também, só que ele não gosta muito de competição, ele gosta de treinar.
De treinar.
Inclusive hoje é aniversário dele, então parabéns. Eu tenho que mandar um parabéns e um beijão pra ele. Tá fazendo 8 anos, Eduardo.
8 aninhos.
Oito aninhos, parabéns, Eduardo. Falando em treinar, e quem quiser treinar com vocês, como é que faz?
A gente tem tanto o projeto social lá em Cocal, que daí as aulas são durante o dia. É só entrar em contato com a gente faz as inscrições, é só pegar os dados, né, dos alunos. E daí temos vários pontos, né? Tem aulas nas escolas, lá na própria associação, só que daí pelo projeto social é gratuito e é durante o dia. Quem quer treinar à noite, daí é particular. Entrando em contato com a gente também, e daí as aulas são à noite e pagam mensalidade, né, o valor mensal. Mas ou vai diretamente lá na nossa escola conversar com a gente, ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp.
Perfeito. Bom, aqui Renato, isso, né, manda um abraço também, já que também manda um abraço aqui, cumprimentando vocês pelo trabalho. Professora, obrigado pela presença.
Obrigado, eu que agradeço, é sempre muito bom falar de Karatê.
Karatê em destaque aqui no programa. Professor, muito obrigado, parabéns pelos resultados e pelo trabalho.
Muito obrigado, sim. Eu quero agradecer primeiramente aí a Deus, né? Que é o nosso grande arquiteto do universo. O Ed, que fez essa ponte aí com a rádio. E se puder aí dar uma forcinha para os nossos apoiadores. Claro. Prefeitura Municipal, né? O Fernando e o Eric, que são dois aí apaixonados aí pelo esporte. Que sempre aí, no medir esforço aí para ajudar a gente, dar continuidade do nosso trabalho, ao departamento ali que eu já comentei, né, Autarquia de Esportes, ao Jean Igor, tá? Não só no Karatê, a gente tem destaque em outras modalidades lá. O vereador Gilson, que está sempre nos apoiando também, Cooper Cocal, o nosso Belha lá, que apoia vários esportes lá, NutriBlue, meu sobrinho Alex, os apoiadores da Fatura de Energia, que a gente tem um projetinho lá que arrecada também para ajudar os atletas aí, e os apoiadores do pedágio, que foi muito, foi crucial para a nossa ida a esse evento. Porque a gente, tu não bota na ponta do lápis, a gente gastou em torno de quase R$40 mil para ir num evento, entre transporte, inscrições, hotel, alimentação. Se a gente não tivesse esses apoios, tá, ficaria esse montante para todo mundo, ficaria quase que inviável. Então, a todos, o meu eterno agradecimento aí por esse apoio. Tá, e já deixo de antemão, né, quem quiser apoiar, não só nós, mas apoie o esporte amador. A gente sabe que é uma dificuldade fazer esporte no Brasil. E a gente tem um celeiro muito grande de atletas. Tá. Tendo esse incentivo, eles vão muito longe.
Obrigado, professor, pela presença. O Instagram é ABK Oficial, é isso, né?
Isso, ABKS Oficial.